בעזרת השם, דף חוו, עמוד א' לסגונדה ליגה. ואמר רב נחמן, הגמרא דזמן ליה כי תפג'יתא פלו רב נחמן, אמר נונו מיג'י רבא בר אבוה. תמד כמו אין שפורו אונטיין, אה כאל עיסוקו ג'ובה כאל הפבריקדו, אטרווייץ' כאל פסוע פגאווה אגווה, אי פוניה אלה נום בהיו, junto com uvas ou uvas secas, e aí a água absorvia o gosto desses frutos. Vimos ontem que existem certos casos no qual este temet é considerado água e não vinho. E isso vai acarretar o seguinte: existe uma lei que diz que dinheiro que ele está santificado e ele é considerado uma sercheni, pode-se com esse dinheiro comprar frutas para serem comidas na cidade de Yerushalayim. Porém, água não pode ser comprada com esse dinheiro. Sendo assim, uma vez que o temet, esta água com gosto de uva, é considerado água, uma água com gosto, então, já que é considerado água, a pessoa não pode comprar isso com o dinheiro de Maaser Sheni. Porém, vimos outros casos, por exemplo, se este temet fermenta, isso indica que ele não é somente uma água com gosto da uva, e sim, ele realmente pegou a essência do fruto. Fato é que ele fermentou, assim como o vinho. Nesse caso, o temet é considerado vinho, e o vinho pode ser comprado com dinheiro de Maaser Sheni. Fala então o Rav Nachman, temet shelakhou bekesef maaser, a pessoa que comprou temet com dinheiro de maaser sheni. E no momento no qual a pessoa comprou, este temet não tinha fermentado. Porém, lebasof, no fim, ichmit, este temet, depois da compra, acabou fermentando. Então, na hora da compra, a princípio ele ainda não é considerado vinho, ele ainda era considerado água. Fala o Rav Nachman, não. Kana maaser. A compra foi válida e é como se fosse que na hora da compra, este temet já é considerado vinho. My time. Qual que é o motivo? Responde a Gmará. Iglae milta le mafrea de peiro. Uma vez que agora a gente vê que esse temet fermentou, isto indica que desde o começo do processo ele já absorveu a essência das uvas, simplesmente ainda não deu tempo dele fermentar. Porque um temet que ele só pega um pouco do gosto das uvas, mas não a essência do fruto, então ele não fermenta nunca. Ele fica um suco de uva sem fermentar, que não alcooliza. Já o fato que este temet fermentou, isso nos indica que desde o princípio do procedimento ele já absorveu a essência dos frutos e simplesmente ele não tinha fermentado porque não deu tempo. Sendo assim, ele já era considerado vinho e a compra que foi feita com o dinheiro de Maaser Sheni foi uma compra válida. Pergunta a Gmará, segundo isso, ela matnitin, como é que você vai explicar a Mishnah que vimos no dato anterior de Katanei? A Mishnah diz, echmitz in lo echmitz lo. A Mishnah diz que se a pessoa comprou um temet que não fermentou, então a compra não é válida. Porque, Dilma Ishavkei hava machmitz, segundo o que foi dito, mesmo que agora o temet não fermentou, pode ser que depois de um certo tempo ele vai vir a fermentar. Então a compra sim foi válida. Amarava, responde Uraba, que Shechia Mimeno Bakos falou Echmitz. Se trata que ele pegou uma amostra deste temet e guardou num copo e observou por muito tempo e viu que mesmo depois de vários dias, este temet não fermentou. Sendo assim, isto nos mostra que esse é um temet que não vai fermentar e é considerado água e não pode ser comprado com dinheiro de Maaser Sheni. Essa foi a primeira resposta de Rava. Rava Amar. O Rava traz uma outra explicação para a nossa Mishnah. Hamar Rebbe Yochanan ben Uri. a nossa Mishnah está seguindo uma outra opinião, a opinião de Rabbi Yochanan ben Uri. Detenam, essa opinião de Rabbi Yochanan ben Uri é trazida na seguinte Mishnah. Fala a Mishnah. Shlosha lugim maim chaser kortov shenafal etochan kortov yain. Umarehem kemareyai. A lei com relação ao mikve diz o seguinte: se temos três lugim, uma certa quantia de águas, e essas águas elas foram carregadas dentro de um utensílio por uma força humana, então a pessoa pôs essas águas dentro de um balde, são consideradas águas Sheuvim, sendo assim, eles podem, em certos casos, causar que o mikve não seja um mikve kashé. Somente água que não foi carregada por força humana que pode ser trazida ao mikve. Sendo assim, a pessoa pegou três lugim de água, porém eles não eram completos, ainda estava faltando um kortov. Quer dizer, 2.9 lugim de água. Não tinham lá três lugim. E a pessoa pega vinho e completa com o vinho os três lugim. E a aparência é como se fosse que tudo é vinho, tudo fica com a cor do vinho. Toda essa mistura, temos agora três lugim, que são formados pela maioria de água e um pouco de vinho, e tudo agora tem a aparência do vinho. Fala Mishnah, vela frula mikve, tudo isso cai dentro de um mikve. Lopaslu, eles não invalidam o mikve, uma vez que eles têm aparência de vinho. Isto é válido, segundo essa opinião, somente porque não tínhamos três lugim inteiros de água. Continuando, Shlosha lugim maim chaser kortov, shenafal etocham kortov chalav. O mesmo caso, só que em vez de vinho, caiu lá um pouco de leite. Uma leem que maria maim, e aí então a aparência é igual à aparência da água. Na frula mikve, lopaslu. Se isso cai no mikve, também o mikve não está invalidado, uma vez que não temos três lugim completos de água. Segundo essa opinião, se a gente tem três lugim de água que foi carregada por uma pessoa, que é uma água inválida para o mikve, mesmo se a gente jogar vinho e tingir esta água com cor de vinho, mesmo assim, essa água pode invalidar o mikve. Já traz a Braita a Mishnah uma outra opinião, Rebbe Yochanan ben Uri, Omer fala Rebbe Yochanan ben Uri, HaKorolecha Haramare. Tudo depende da aparência. Se a aparência é a aparência de água, então isso é considerado água. É uma água, então, inválida. Isso invalida o mikve. E se a cor é cor de vinho, isso é considerado vinho. E um vinho não invalida o mikve. Lá Amar Rebbe Yochanan Bater Chazuta Azlinan. Assim como na Mishnah falou Rebbe Yochanan que tudo depende da aparência, assim também no nosso caso vamos dizer que segundo Rabbi Yochanan ben Uri a gente vai atrás da aparência, e no nosso caso se trata de um temed que ele tem a aparência de água, e por isso segundo a nossa Mishnah a gente diz que o temed, se não fermentou, ele é considerado água. E a nossa Mishnah está indo segundo essa opinião. Porque segundo a opinião que vimos acima, a gente diz que se ele futuramente vai fermentar, isso já diz que hoje em dia ele já é vinho. Enquanto, segundo Rabbi Yochanan, enquanto ele tem aparência de água, ele é considerado água. Vamos recapitular também que vimos ontem o que disse o Rava Baravua. No finzinho do show de ontem, a gente viu que o Rava Baravua disse que existe uma discussão entre Rebbe Yehuda e Chachamim. Será que o Temed é considerado água ou não? Disse o Rav Baravua que toda discussão se relaciona a um Temed que já fermentou. Porém, um Temed que não fermentou, segundo todas as opiniões, ele é considerado água. Fala Gemara, pliga de Rebrazar. Esta explicação discute como disse Rebrazar. Dá-me Rebrazar. Porque uma vez falou Rebbe Elazar com relação à discussão de Rebbe Yehuda e Chachamim, a kolmudim shel mafrishim alav makom acher, elam ken ichmit. Fala Rebbe Elazar que mesmo o Rebbe Yehuda que sustenta que o temet é considerado vinho, então temos que separar as porções de trumá e maaser que devem ser separadas do vinho, mesmo assim, fala o Rebbe Elazar, isso é dito o seguinte: a gente pega uma porção do Temet, e essa vai ser a porção do dízimo e da Trumá que vai ser entregue ao sacerdote pelo resto do vinho. Então, se a pessoa tem 10 litros de Temet, a pessoa vai separar 1 litro de Temet para poder beber o resto do Temet. Porém, a pessoa não pode pegar 1 litro deste Temet e nomear esse, santificar esse litro que ele está separando para isentar um outro Temet de uma outra fabricação. Por exemplo, a pessoa tem 5 litros de uma fabricação de Temet, depois mais 5 litros que ele produziu numa outra ocasião. Juntando os dois, ele tem 10, então ele precisa separar 1 litro para Maaser, para o dízimo. Ele vai pegar de uma das duas produções 1 litro, sendo o dízimo de tudo. Não, nesse caso é proibido. Por quê? Porque segundo essa opinião, o Rebbe Yehuda Sustein está se referindo a um Temet que não fermentou. E o Rebbe Yehuda diz então que a gente separa o Maaser, o dízimo, da mesma fabricação. Porém, a pessoa não pode separar um dízimo de uma produção para outra produção, porque talvez um dos dois vai fermentar e o outro não vai fermentar. Então, um é considerado vinho e um é considerado água. E a pessoa não pode separar o maaser do vinho para a água, porque no fim das contas o maaser nem foi válido e ele vai estar comendo, bebendo algo proibido. Ou se ele vai separar do primeiro grupo, ele vai estar separando água para isentar o vinho. Tudo isso é proibido. De qualquer maneira, a gente vê de todas essas palavras do Rebbe Elazar que ele sustenta que o Rebbe Yehuda, o Hachamim, eles estão se referindo a um Temet que não fermentou. E mesmo assim, fala o Rebbe Yehuda que tem-se a obrigação de separar o dízimo. Tana Rabanan, mais uma braita com relação ao Temet. Fala a braita, a Temet, este produto do Temet, Achleichmitz, enquanto ele não fermentou, ele é considerado água. Com relação à água, temos a lei de Hashaká. Hashaká é o seguinte: se a água está impura, então a gente tem uma maneira de purificar essas águas. Então a gente deve pegar águas puras, numa certa quantia, e ligar estas águas com as águas impuras. Uma vez que as águas impuras estão ligadas com um tubo, com um cano, com as águas puras, automaticamente elas se purificam. Esta é a lei de Hashaká. Então o Temet, enquanto ele não fermentou, ele é considerado água. Logo, se ele está impuro, Meshikó Bemai, é possível purificar este Temet através que a gente vai ligar eles com uma água pura, ele vai se tornar puro. Porém, Mishichmitz, uma vez que o Temet já fermentou, ele não é mais considerado água. Ein Meshikó Bemai, já que ele é considerado vinho, o processo de Hashaká não adianta para purificar o vinho. Somente a água é que pode ser purificada através de Hashaká. Amarava, esclarece o Rava, Lo shanu ela shetamdo bemaim teorim venitmeu. O que dissemos que o Temed, antes de fermentar, pode se purificar ele através de Hashaká. E se trata que a pessoa pegou águas puras, e aí misturou com as uvas e produziu o Temet. E aí o Temet se purificou. Realmente, nesse caso, a pessoa pode fazer a Hashaká purificando este Temet, uma vez que ele não fermentou, ele é considerado água. Aval, porém, Tmeim e Ikara, se ele pegou águas que já estavam impuras e produziu o Temet, nesse caso, Lo, ele não tem essa opção de ligar com águas puras e fazer a Hashaká. Se o Temet foi produzido de águas puras e depois ele se impurifica enquanto não fermentou, pode fazer a Hashaká e purificar. Porém, se as águas já estavam impuras na hora da fabricação do Temet, não é possível purificá-las através da Hashaká. Azal Rav Gvia, uma vez, então, o Rav Gvia, ele viajou de uma cidade chamada Beikatil. Amra Lishmatei Kamed Ravashi. Ele falou, ele citou esse ensinamento perante o Ravashi. Amarlei perguntou Ravashi, mas na qual que é a diferença? Por que falou o Rava que se as águas já estavam impuras, na hora da fabricação, não é possível purificá-las através da Hashaká. Porque a gente fala que já que as águas elas são mais pesadas, a densidade é maior, elas ficam mais para baixo. O peira, café e milei, e as uvas elas ficam, elas boiam na água. Velo que a sala que ele achacar. Por isso, na hora que a pessoa quer fazer achacar e ligar essa água com uma outra água pura, a pessoa não vai conseguir fazer achacar, porque as uvas estão interrompendo e separando entre as duas águas. E aqui, sendo assim, teoria não sofre de tsunami. Se esse é o motivo que ele não permite fazer achacar, caso as águas já estavam impuras, então mesmo se as águas estavam puras na hora da fabricação e depois se impurificaram, já que as uvas estão interrompendo, a pessoa não tem como fazer achacar. E lá, a resposta é que entre as uvas tem água e as uvas não conseguem interromper, baiar entre as duas águas que estão se ligando, elas conseguem passar pelos buracos. Então o mesmo também deve ser aplicado com águas que já estavam impuras. Diz então o Ravashi que não faz sentido essa diferenciação entre águas que estavam puras na hora da fabricação e depois se impurificaram, ou águas que já estavam impuras desde o princípio, e por isso ele não concordou com isso que disse o Rav. Mais uma Mishnah. Assim como todas as outras Mishnayot, cada Mishnah trata de um caso diferente, no qual, numa mesma situação, a gente encontra duas leis que se invertem. Então fala a Mishnah com relação a uma menina jovem. Segundo a Halakha, a menina ela tem três etapas. A primeira é a etapa que ela é uma ktaná, considerada uma criança. Depois ela é uma neará, podemos traduzir como uma adolescente. Este é um período de meio ano, entre 12 e 12 anos e meio, mais ou menos. E depois, ela se torna uma bogeret, uma adulta. Existem certas leis com relação a cada etapa. Por exemplo, existe uma lei de Knas. Se vem um homem e ele violenta essa menina, se ela está na época de Neará, nessa etapa do meio, então o homem tem que pagar uma alta quantia monetária para o pai da menina, como indenização pelo que ele prejudicou ela. Essa lei é válida somente enquanto ela é considerada uma Neará. Existe uma outra lei que ela cabe somente enquanto a menina é uma Ktaná, ou seja, enquanto ela é ainda uma criança, na primeira etapa, que é a lei que diz que o pai ele tem direito de vender a sua filha como serva para uma outra pessoa. Segundo a Torá, um pai pode vender sua filha como uma serva enquanto ela ainda é ktaná, porém quando ela atinge a idade de neará, quando ela chega na adolescência, ela automaticamente se livra deste patrão. De qualquer maneira, fala a Mishnah, como makom sheyesh meher, enquanto a menina está sob a lei que diz que o pai pode vender ela, em Knas, automaticamente, durante essa idade, a gente vai dizer que se alguém violenta a menina, não temos a lei de Knas. Ou seja, que o pecador tem que pagar uma quantia de 50 shekel para o pai da menina. Da mesma maneira, na idade que a menina merece este Knas, ou seja, que o violentador vai ter que pagar para o pai da menina esta quantia, ele merece. Então o pai não pode vender a menina. Ou seja, segundo a nossa Mishnah, existem duas leis que elas nunca vão estar juntas. Ou que a menina está na primeira etapa, que ela é considerada uma criança. Nesta etapa o pai tem direito de vender, mas se alguém violenta ela, ele não recebe este Knas. Da mesma maneira, quando ela passa para a segunda etapa, se alguém violenta ela, ele merece o Knas, mas ele não tem mais jeito de vender ela. A nossa Mishnah está indo somente de acordo com a opinião de Rabi Meir. Aval Chachamim, porém, a opinião de Chachamim, Omrim dizem Chachamim, Yesh Knas Mkom Mecher. A opinião de Chachamim é que, mesmo na primeira etapa, na época que o pai ainda pode vender a sua filha como serva, mesmo nessa etapa, se alguém violenta a menina, o pai recebe o knas. E discordam com o que foi dito na nossa Mishnah. Detalhe, essa discussão é trazida na seguinte braita. Fala a braita. Ktana, mi bat yom echad, ad shtavi shtei serot. Uma menina, desde que ela nasceu, até que ela chegue na adolescência, na época de Neará, que é a época quando seu corpo se desenvolve e ela já tem pelo menos dois pelos, dois fios de cabelo nas suas intimidades. Esse é um sinal que seu corpo já se desenvolveu e chegou na época de Neará. Durante todo esse tempo, Yesh la Meher, o pai ainda pode vender ela como serva, porém ela cresce. Nessa época, se alguém violenta ela, o pai não recebe o knas. Já quando ela já chegou na adolescência e já tem estes dois fios de cabelo, até que ela atinge a época que ela já é considerada uma adulta, uma bogeret, neste meio ano, yesh la knas, se alguém violenta ela, o pai recebe o knas, porém o pai não pode mais vender. Ou seja, essa é a opinião da nossa Mishnah, de Vrei Rebbe Meir. Continua a Braita e diz que esta é somente a opinião de Rebbe Meir, Shear Rebbe Meir Omer, porque o Rebbe Meir dizia, Kormakom, Sheyesh Mecher En Knas, Kormakom, Sheyesh Knas En Mecher. Quando ela está na idade que o pai pode vender, nessa idade o pai não recebe o Knas, e na época que o pai recebe o Knas, o pai não pode mais vender. Essa é a opinião de Rebbe Meir. Vachachamim Omrim, porém a opinião de Chachamim, não é assim. Ktana mibat shalosh shanim veyom echad. Quando a menina atinge a idade de 3 anos, que é a idade que ela já é propícia para algum tipo de relação, até quando ela se torna uma bugueret, uma adulta, yesh la knas, se alguém violenta ela, o pai recebe o knas, mesmo que a princípio, nessa época, o pai também pode vender a menina como serva, enquanto ela é uma criança. Então logo pergunta a Gemara, Knas is Meherlo? O que quer dizer? Que ela recebe o Knas, se alguém violenta ela, mas o pai não pode vender? Fala a Gemara, não. Eima, a intenção verdadeira é o seguinte, Af Knas Mko Meher. Desde os 3 anos até que ela se torna uma adulta, além do direito do pai vender, o pai recebe também o Knas, se alguém violenta ela. E essa é a opinião de Chachamim que discutem com a nossa Mishnah. Mais uma Mishnah. Também com relação à idade, às faixas, às etárias da menina. Kol makom sheyesh miun en chalitza, kol makom sheyesh chalitza en miun. Vamos explicar o que é chalitza e o que é miun. Miun, em primeiro lugar, é o seguinte. Os sábios instituíram que uma menina, que ela ainda é menor de idade e ela é órfã, ela não tem pai. Uma menina que tem pai e ela quer se casar, e ela ainda é menor de idade, o pai vai casar sua filha. Então, o homem que quer casar com essa garota vai dar para o pai dela o dinheiro do Kiddushin. O dinheiro com o qual se cria o enlace entre o homem e a mulher. Hoje em dia se usa um anel em vez desse dinheiro. Então o anel, essa quantia monetária, tem que ser entregue ao pai da menina, se a gente está falando de uma menina que é menor de idade. Já uma menina que é órfã, e ela quer se casar, então ela tem direito, uma instituição especial dos sábios, que sua mãe ou um irmão recebe o dinheiro em vez do pai, que faleceu, e então ela está casada. Porém, já que é uma instituição dos sábios, então este casamento pode ser desfeito com mais facilidade. Geralmente, com relação a todos os casamentos, só pode se quebrar o enlace através de um get. Somente um documento de divórcio que vai ser escrito e entregue segundo todas as exigências da halakha. Somente então o enlace está desfeito. Porém, com relação a este casamento, já que é uma instituição especial dos sábios, a menina tem direito de fazer o miun. Ou seja, a hora que ela vem e declara perante o Bedin que ela não quer mais continuar casada com esse homem, Memaenet, ela quer negar o casamento, o enlace está desfeito. Ela só pode fazer este miun ou seja, desmanchar o casamento dessa maneira, enquanto ela ainda é uma menina menor de idade. Se ela continua casada e ela passa para a próxima fase, se tornando uma adolescente ou uma adulta, ela já não pode mais fazer miur. E aí, então, ela vai ter, se ela quiser se separar do seu marido, ela vai ter que fazer o procedimento do get. Isso é considerado o miur. Então, o miur, que é o desmanche especial do casamento, que é feito quando ela nega o marido, só pode ser feito enquanto a menina é uma menina pequena. Esse foi o conceito de miur. Vamos passar agora para o conceito de chalitza. Chalitza, como a gente tratou longamente no Maseret Yevamot, é o seguinte: segundo as leis da Torá, um homem e uma mulher que se casaram e o marido falece sem que eles tenham tido filhos, esta mulher não é considerada uma viúva, porque ela está interligada com os irmãos do marido. Então, ou que ela vai casar com um dos irmãos do primeiro marido falecido, então ela vai ter um filho que vai ser a continuidade do primeiro marido que faleceu sem ter filhos, e se ela não quer casar com o irmão do primeiro marido, ela tem que fazer o processo de chalitza. Chalitza é um procedimento especial quando ela descalça o irmão do marido que não quer casar com ela, e ela faz todo um procedimento, e isso desmancha esta ligação que tem entre eles, e ela está liberada para casar com outros homens. Este processo de chalitza não pode ser feito por uma menina que é menor de idade. Só pode ser feito por uma menina que é maior de idade. Então, se uma menina que é menor de idade estava casada com um homem falece sem que eles tenham tido filhos, ela não pode se desfazer dos irmãos do marido através de chalitza enquanto ela ainda é uma menor de idade. Fala então a Mishnah: Kol makom sheyesh miur, enquanto a menina está na idade que ela pode fazer o miur e negar o casamento, em chalitza, durante essa época ela não tem a idade mínima para fazer a chalitza. Kol makom sheyesh chalitza em miur. E se a menina já está na idade que ela pode fazer a chalitza, isso nos indica que ela já está na idade que ela não pode mais fazer o miur, porque ela já é considerada maior de idade. Amaravil da Amarav, de novo falo Ravil da Amarav, do dever é meio. Também essa Mishnah está seguindo somente a opinião de Rabi Meir. Avar Chachamim Omrim, porém os sábios discutem e dizem: Yesh miur bimkom chalitza. Mesmo na idade que a menina já é uma adolescente, uma neará, que ela pode fazer chalitza e se desfazer dos irmãos do marido falecido, mesmo nessa época ela ainda tem a opção, uma menina dessa idade tem a opção de fazer o miur. Se ela foi casada quando ela era uma órfã, uma menina dessa idade pode ainda fazer o miur e negar o casamento. Detalhe: as duas opiniões são trazidas na Braita. Admatai abat mema'enet. Fala a Braita: até quando a menina tem direito de fazer o miur e desmanchar o casamento? Fala o Emei, enquanto ela é ainda uma criança, a hora que o corpo já se desenvolveu e ela é considerada uma neará, quando o corpo traz dois fios de cabelo, como vimos, ela já não pode mais fazer o miur. Rebi Yehuda Omer, já o Rebi Yehuda diz: Ad she'arbe ha'shachor ha'lavan. Não basta ela chegar nessa época de neará, quando ela tem dois fios de cabelo, e sim quando o corpo se desenvolve mais e tem vários, ou parece que tem vários fios de cabelo, somente então o corpo já está mais desenvolvido, ela já é considerada uma menina adulta, somente então que ela não pode fazer miur. Porém, nesta primeira etapa ela pode fazer o miur, mesmo que nas etapas ela faz também chalitza. Então, a opinião de Chachamim discute com o que foi dito na nossa Mishnah. A última Mishnah do nosso Perek. Fala a Mishnah: com relação à diferenciação e a separação entre os dias de Chol, os dias profanos, e os dias de Kodesh. Na época da Mishnah, tinha-se um costume que, na véspera do Shabbat ou na véspera do Yom Tov, para anunciar para todos que o Shabbat está chegando, para as pessoas se prepararem, então tocava-se no shofar. Era uma maneira de avisar a todos que o Shabbat está para começar. Esta é a mitzvah de Tkiah. Terafeta temina vesvel di Yom Tov, temina vesvel di Shabbat. Além disso, temos a mitzvah de Havdalah, que a gente faz até hoje em dia. No fim do Shabbat e no fim do Yom Tov, a gente tem que fazer Havdalah, tanto na reza, no fim do Shabbat, de Arvit, tanto depois do Shabbat a gente faz Havdalah com um copo de vinho, onde a gente faz uma brachá especial, que diz sobre a separação, a diferenciação do dia santo que terminou e o dia profano que está começando. Fala a Mishnah. Kol makom sheyesh tkiah, em qualquer situação na qual a gente tem a obrigação de fazer a tkiah para anunciar que um dia santo está por vir, ein havdalah. Numa situação dessa, a gente não vai fazer havdalah para diferenciar entre o dia que acabou e o dia que está começando. Bechol makom sheyesh havdalah ein tkiah. Sempre que a gente faz havdalah para diferenciar entre o dia que acabou e o dia que vai começar, a gente não faz atkiah, a gente não toca no shofar anunciando o começo do próximo dia. Explica a Mishnah. Yom Tov shechaliot be'erev Shabbat. Vamos supor que temos um Yom Tov que ele é na véspera do Shabbat, na sexta-feira. Por exemplo, Rosh Hashanah. Se o Rosh Hashanah cai na quinta-feira, então o primeiro dia de Rosh Hashanah é na quinta-feira, o segundo dia de Rosh Hashanah é na sexta-feira. Ou alguma outra festa que ela cai na sexta-feira. Então, na véspera do Shabbat, estamos finalizando um Yom Tov, uma festa, no fim da sexta-feira, e estamos para começar o Shabbat, que começa a sexta-noite. Tokim, então se faz atkiah. Também nessa situação, mesmo que não é uma sexta comum, e sim uma sexta-feira que era uma festa, era um Yom Tov, mesmo assim a gente faz a tkiah, a gente toca no shofar, para anunciar o Shabbat que está por vir. Porém, velo mavdilim. Depois, quando começa o Shabbat, a gente não faz a brachá da Avdalah. Por quê? Porque, explicam os comentaristas, já que a santidade do Shabbat ela é maior e mais intensa do que a santidade do Yom Tov, então, na verdade, a gente estava na sexta-feira numa santidade menor e agora a gente passou para uma santidade maior. Numa situação dessa, não se faz Avdalah. Então, na véspera do Shabbat, vai se tocar o shofar para anunciar o Shabbat que está por vir, mas depois, quando começa o Shabbat, a gente não vai fazer a brachá da Avdalah que separa entre os dois dias. Bemotzei Shabbat, já se temos uma festa, um Yom Tov, que ele cai domingo, ou seja, que ele começa no fim do Shabbat, sábado à noite, quando acaba o Shabbat, já começa imediatamente o Yom Tov. Mavdili, então já que a gente agora estávamos numa santidade maior, a santidade do Shabbat, e agora a gente passou por uma santidade menor, uma degressão de santidade, agora quando a gente está no Motzei Shabbat, sábado à noite, a gente está no Yom Tov, que é uma santidade menor do que tínhamos, temos a mitzvah de fazer Havdalah. Então, na hora de fazer o Kiddush, ou a pessoa pode pegar um copo de vinho e fazer a brachá da Avdalah entre o Shabbat, que terminou, e o Yom Tov, que agora estamos no domingo. Velo toki, porém não se toca no shofar na véspera do Yom Tov para anunciar que o Yom Tov está por vir. Então, o toque do shofar, a tkiah e a Avdalah são justamente ao inverso. Com relação ao toque do shofar, se a gente está passando de Yom Tov para Shabbat, a gente toca. Se a gente está passando de um Shabbat para Yom Tov, a gente não toca no shofar. Já com relação a Avdalah é o contrário. Se a gente passa do Yom Tov para Shabbat, a gente não faz a Avdalah no fim do Yom Tov. E se a gente está passando do Shabbat para Yom Tov, quando a santidade diminui, nesse caso, a gente faz a Avdalah. Então, vimos que existe uma situação que a pessoa estava no Shabbat, passou para o Yom Tov, e agora ele tem a mitzvah de fazer a Avdalah, diferenciando os dias. Porém, temos aqui um problema. Geralmente, no fim de todo o Shabbat, no Shabbat comum, a gente fala Baruch HaMavdil Ben Kodesh Lechol. Estamos abençoando Deus, que Ele estabeleceu a diferença entre o Shabbat, que é santo, que é Kodesh, e o domingo, que é Chol, que é um dia profano. Porém, neste caso, a gente está diferenciando entre o Shabbat e o Yom Tov. O Yom Tov não é um dia profano. Também ele é um dia santificado. Menos que o Shabbat, porém ainda é santificado. Então, não é correto falar Ben Kodesh Lechol entre o santo e o profano, uma vez que o Yom Tov não é profano. Então, pergunta a Mishnah, Keitzad Mavdilim, como é que a gente vai fazer a Avdalah? Responde a Mishnah, Hamavdil Ben Kodesh Lechodesh. A bracha certa é dizer que bendito é Deus, Baruch Atah Hashem Hamavdil, que diferencia entre o santo e o santo. Porque existe um tipo de Kodesh, a santidade do Shabbat, que é mais intensa, existe um outro tipo de santidade, a santidade do Yom Tov. Então a gente abençoa a Deus, que estabeleceu a diferença entre a santidade do Shabbat e a diferença do Yom Tov, porque são duas coisas diferentes. Rebdosa traz uma outra opinião. Ben Kodesh Hamur, Ben Kodesh Akar. Devemos fazer a brachá que Deus diferencia entre a santidade maior e a santidade menor. Assim que a brachá deve ser feita. Fala Gmará. Eichi Tokea. Como é que é feita a Tkiá quando a gente está passando do Yom Tov para o Shabbat? Geralmente, na véspera do Shabbat, a Tkiá era feita normal. A pessoa faz uma Tkiá e depois uma Truá. Tkiá e Truá é o seguinte. A pessoa faz primeiro uma Tkiá, que é um toque tu, e depois Truá, que é tu-tu-tu-tu-tu-tu. Ou, segundo outra opinião, um pouco diferente. De qualquer maneira, a pessoa faz uma Tkiá e uma Truá. Porém, no caso de Yom Tov, que passa para o Shabbat, como é que é feita a Tkiá? Amara viuda, explica a viuda, toqueu meia mitocha Tkiá. A pessoa não faz dois tipos de toque diferentes, e sim ela junta os dois num toque só. Então a pessoa vai fazer tu, 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 tu. Ou seja, ela junta, emenda os dois toques. A Tkiá com a Truá. Isso indica que a gente não está passando de um dia profano para o Shabbat, e sim do Yom Tov para o Shabbat. Vravasi Amar, já o Vravasi diz, toquei a Maria ben Shemachat. Ele não junta os dois toques, ele faz dois toques diferentes, a Tkiá e depois a Truá. Simplesmente ele faz os dois sem respirar entre os dois. Uma vez que ele não respirou entre os dois, é como se fosse que ele juntou os dois. E Tkiné Vravasi Beutzal Keshmatei. O Rav Asi, na cidade de Utsal, ele instituiu que fizessem como a sua opinião, que a pessoa deveria tocar os dois toques numa só respiração. Meite veio perguntar a Gmará, Yom Tov Shechaliot Be'elef Shabbat. Olha só o que diz a Braita, um Yom Tov, que ele era na sexta-feira, na véspera do Shabbat, Tokim Velomerim, deve-se fazer Atkiá, e não se fazia Truá. Ou seja, não é que a gente fazia Atkiá e Atruá emendados ou numa só respiração. E sim fazia-se somente Atkiá, que é somente o primeiro toque. E nem se não se fazia o segundo toque de qualquer maneira. Maira, Vlomeriim, claro, a princípio quer dizer que a gente faz somente um toque. Isso então é uma questão contra, uma pergunta contra as duas opiniões que vimos. Fala, Maranô. Não. Review da metade de Zetarmi, Ervasse metade de Zetarmi. Cada uma das opiniões vai responder e explicar a Braita segundo sua opinião. Raviu da metade de time, Raviu da primeira opinião que vimos, ele explica Lomerim finatzman era metoch tkiá. A explicação da Braita é o seguinte: não se fazia tkiá e não truá, ou seja, não se fazia a truá separadamente, e sim se emendava os dois toques. Assim Raviu da explica as palavras da Braita. Ravasi metade de time, e Rav Asi vai explicar a Braita segundo a sua opinião. Lomerim Bishlei Shimot Rabbein Shimachat. Quando a Baita diz que não se fazia truá, a intenção é que não se fazia truá com uma respiração no meio, e sim fazia-se a truá sem respirar. De maneira que a Braita não é uma questão contra nenhuma das duas opiniões. O Motei Shabbat, vimos na Mishnah que se na hora que a pessoa devia fazer a Avdalah, depois que ela sai de um Shabbat e passa para um Yom Tov, quando Yom Tov cai no domingo, então a brachá era uma brachá ben kodesh le kodesh. A pessoa faz a brachá que Deus diferencia entre o santo do Shabbat e a santidade do Yom Tov. Porém, a brachá da Avdalá ela é um pouco longa. A gente começa a brachá Baruch Atah Hashem Hamavdil ben kodesh le chol, que separou entre o santo e o profano, o benor le choshech, entre a luz e o escuro, Ben Israel Amin, Ben Yom Ashvi Leshesh Lemaaseh. E aí no fim a gente diz Baruch Atah Hashem Avdil Ben Kodesh Lechol. Então, no começo a gente fala Baruch Atah Hashem Avdil Ben Kodesh Lechol, etc. E no fim a gente diz Baruch Atah Hashem Avdil Ben Kodesh Lechol. Então, em qual dos dois lugares que a pessoa deveria mudar o texto e falar Ben Kodesh Lechol? Amalei Rabiuda, respondeu o Rabiuda, Bechatimata. Somente no fim da Brachá que a gente fala Mavdil Ben Kodesh Lechol. Porém, o começo da Brachá, a gente fala ela como se fosse todo mundo em Shabbat. Então a pessoa abre dizendo Baruch Atah Hashem Mavdil Ben Kodesh Lechol, bendito é Deus que separou entre o santo e o profano. Benor Lechosh Ben Salvim Ben Yamashvil Shetra Maaseh. Baruch Atah Hashem Mavdil Ben Kodesh Lechodesh. Somente no fim da Brachá, a pessoa frisa que a gente está saindo de um Shabbat e entrando no Yom Tov, que também é santo. וכן אמר רב נחמן בחתימתה. יסים תמי, דיזה רב נחמן. ז'או רב ששת ברי דרבידי, פרעב רב ששת פיל דרבידי, אמר אב בפתיחתה, תנתון קומס וקונתון פין הברכה, דרמוס מודר וטסטו. ולית אילך כבתי פריאן לי, נאו מקומס אופיניון, יסים כמו אופיניון כג'יז, תסומן שינו פין הברכה כשין שמודיפיקה וטסטו. רב דוסה אומר, דיזה רב דוסה, בין קודש חמור לקודש עקל, וימוס קנצ'י, que o texto, segundo Rav Dosa, não deve ser dito Ben Kodesh Le Kodesh, e sim deve ser dito Ben Kodesh Hamur Le Kodesh Akal, que Deus diferencia entre a santidade maior e a santidade menor. Fala que maravilha, ele tem que bater. A lei não é como essa opinião, e sim a gente fala Ben Kodesh Le Kodesh, e realmente assim é nosso costume hoje em dia. Ama Rav Zeira, diz Rav Zeira, Yom Tov Shechal Yot Be'emtza Shabbat, um Yom Tov que ele caiu no meio da semana. אומר אבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ניסה להמין, בין אור השביל שאתה מעשה. נאור כאין שפייז הבדלה, אז אין שינום פייס, עם הבלכה סימפליס, איג'יז, בין גיטה דאוס, כי סיפרו אינטרי קודש לחול, כי סיפרו אינטרי, הוא ג'י הסנטרי, ג'י הפרופן, כמו סיפור כתר ספר הערה יום טוב, אם אתה נופין יום טוב, אז אין שפעלה, דברי הפעלה, כי דאוס דיפרנציה אינטרי סני הפרופן. Porém, a brachá da Avdalá é muito mais comprida. A gente fala, Baruch Atah Hashem Avdil Ben Kodesh Lechol. Bendito é Deus que separou entre o Kodesh, o santo e o profano. Benor Lechoshech, entre a luz e o escuro. Ben Israel Amim, entre o povo de Israel e os outros povos. Ben Yom HaShvili Shetra Maaseh, entre o sétimo dia e os outros dias da semana que são santificados. Baruch Atah Hashem Avdil Ben Kodesh Lechol. E somente no fim a gente diz que Deus separou entre o santo e o profano. Por que a gente cita tudo isso? Mai taima, porque Seder Avdalot Umoné. Porque já que a gente está abençoando Deus, porque Ele nos estabeleceu as diferenciações entre os níveis de santidade, a gente não cita somente a diferenciação que está na nossa frente, que é entre o santo e o profano, a gente cita todos os lugares onde que Deus estabeleceu diferenciações, que é entre a luz e o escuro, como é dito no Chumash, que Deus diferenciou entre luz e escuro, diferenciou entre o povo de Israel e os outros povos, entre o dia do Shabbat, que ele é mais identificado de outros dias, e no fim a gente diz que também Deus separou entre Yom Tov e os outros dias da semana, que são dias profanos. Hadralach, Akor Shochtin, Framizemos, Baruch Hashem, último perek da Masechet, Hashem Ozli Amoiten, Hashem Varech, Etamo Bashalom, até mais.